Boa noite, galera. Estamos aqui tentando fazer a nossa querida boa live. Música e Histórias, que está indicada ao prêmio do Rio Web Fest como podcast, que eu acho maravilhoso. A gente está muito feliz com isso. Tem mais duas indicações de prêmio para o Rio Web Fest: melhor design de som para o projeto Registro e um vídeo Grito de Dor do Pablo com a Cláudia Sete. São três indicações para o festival maravilhoso, a gente está felizão e a gente vai tentar de novo, se consegue o Zé chegar junto aqui com a gente para ver. Isso acontece, não esquenta, a gente está aqui relax, batendo papo, é tão bom. Pena que eu não vejo vocês, não é? Não dá para ver todo mundo, senão era assim mais engraçado ainda. Tem que ser um por vez, se fosse todo mundo aqui falando ia ser muito bacana. Eu vou conversar com a galera aqui. Dando sequência aqui, para quem não ouviu, essa live vai para o YouTube, né, no canal Savala Records, e vira podcast na sequência. Assim, tipo, dia seguinte já é podcast. É um negócio bem. A gente aproveita bastante a tecnologia. Assim. Agora vou apresentar para vocês, vamos ver se vai aparecer. Apareceu. Então, esse é o senhor Antoine Borges. Português, gente finíssima que está balançando o dedinho, está a falar agora diretamente de Paris, à madrugada.
É, você
Manda um
não. Eu não posso falar muito alto aqui, já é muito tarde.
abraço. Todo mundo te ouvindo, pode falar baixinho que a gente está todo mundo aqui te ouvindo aqui. Fala um pouco da Rádio Clube Portugal, Antônio. Conta pra
A
gente
rádio
como é
já.
que é.
8 anos de rádio.
8 anos de rádio.
É Rádio Eba. E 20
Rádio.
anos da Rádio Alfa.
20 anos da Rádio Alfa e 8 anos da Rádio Clube Portugal.
Sim.
E o senhor lá é o programador, diretor,
Diretor-geral, sou eu.
diretor-geral, o CEO de Portugal.
É que agora só está a passar música da Savala Records. Acabou a minha amiga Liliana Knapp. A Liliana, beijinho.
Acabou? Bom, a programação lá é liberada, você que faz da hora que você quer, do jeito que você quer.
Não. Nós gravamos uma semana antes todo o conteúdo do programa.
Ah.
E depois metemos em MP3.
Mande um abraço para o povo de Tondela, em Portugal. Padre Ribeiro 2.
Então, um abraço para todo Portugal.
Tondela, de povo de Tondela.
É. Me diga aí o que é o nome aqui? Nós aqui dizemos boa noite para as senhoras e rapariguinhas. O que é rapariguinha aí?
Aqui a rapariguinha não é, é completamente diferente de Portugal, Antônio. Aqui a rapariguinha é aquelas moças que trabalham à noite, que diz que não tem vida.
Ah, é como a canção
É.
do Serge Lama. Je veux me voir toutes les femmes de Pigalle. Ah, estou a
É.
perceber.
Tá percebendo?
Sim.
Então, manda um abraço para todo mundo de Portugal. Foi bom pra caramba te falar com você aqui.
Boa noite. Aqui eu estava à espera do seu amigo da produção. A melhor editora é a Sony.
Então, quem vai gostar de ouvir isso é o Aloysio. Um abraço grande.
A melhor editora é a Sony, Roberto Carlos, ATV Publishing. As outras estão todas.
Né? Então, um abraço grande para ti,
Um
velho.
abraço.
Tchau.
Tchau, tchau. Eu vou ouvindo.
Tá bem. Bom, Cleverson, é você que eu vou chamar agora. Chamando aqui um amigo da Bahia também, roqueiro. Aí.
Grande Savala.
Fala, meu querido. Acontece, né, velho? Acontece, bicho. A galera apanha às vezes do bichinho, não tem
Faz
jeito.
parte, eu apanho toda hora, é impressionante. E
É,
olha que eu já fico mexendo, mexo bastante com esses troços, mas não tem jeito, não. A gente apanha mesmo, não tem pra onde correr, não.
Você viu que eu tava falando com o Irá? A gente vai fazer uma live, eu e o Irá também, que a gente tem história pra caramba da tua terra aí, bicho.
Muita
Muita gente apanhou aí.
aí essa
De
daqui
show.
é de jeito nenhum.
A de show que a gente fez aí, que foi muito, muito legal. Foi uma época maravilhosa, numa época auge da Bahia, Bahia fervendo naquela época. Não que ela não esteja fervendo agora, mas naquela década de final de 80, começo de 90, aquilo era o começo de tudo, né? Ali na.
A Bahia mudou muito, né?
É, todo mundo me fala isso.
mudou muito. O que ainda é muito bom, e isso aí acho que não vai perder a força nunca, são os blocos afros, por exemplo, que continuam numa pegada com uma força impressionante.
Isso é daí... porque é raiz, né, velho? É raiz, não é?
É
não
raiz, é isso.
Não é indústria, é outra coisa, né? Vem, tá na pele, no sangue, vale na força.
Eu digo sempre Carnaval de Salvador, por isso, né, é muito maior do que aquilo que aparece na televisão, que está aí no circuito.
É, mas aquilo ali é aquilo que a gente chama de Carnaval para gringos. A mesma coisa você falar que Carnaval do Rio de Janeiro é o que passa na Sapucaí, não é? Você sabe que não é.
Sim.
É, entendeu? Sim. Então, aquilo é que a gente chama para gringo ver, né? Carnaval para gringo ver.
É isso mesmo.
Você curte de é para gringo ver, para quem curte mesmo o carnaval, passa até pelo circuito, vê lá como é que tá parado, mas vai curtir seu carnaval nos blocos, né? Nos blocos, tanto os afros de Bahia como nos blocos do Rio de Janeiro, que são tradicionalíssimos, né? Pô, Ipanema e por aí vai. Pô, são blocos antiquíssimos que contam a história realmente do carnaval. Mas aí a Bahia, sim, independente do carnaval, ela tem a cultura musical eterna, né, meu amigo? Começa lá embaixo.
Aquilo que eu te falei numa live dessa outro dia aí, que eu comentei, né, que pra você ter ideia, a gente tem hoje aqui na Bahia cerca de 200 bandas de rock.
Você falou.
Um movimento acontecendo com efervescência impressionante, né?
Pois é.
E que não tem, você precisa vir aqui visitar a Bahia para ver esse movimento que está rolando aí.
Tô louco para ver esse negócio aí. Que você, do jeito que você me falou, eu falei, pô, 200 bandas, meu irmão, isso aqui não é, é coisa séria. Eu tô louco para chegar junto aí.
O problema é que a gente não tem a visibilidade que essas bandas ainda não têm, né? Então precisa de um estopim para o negócio aparecer de vez aí, porque realmente é uma efervescência musical impressionante.
E é tudo garotada, Carlos?
Tudo garotada, molecada assim de 15 a 25 anos, uma molecada bem jovem. Você precisa ouvir essa molecada aqui fazendo esse som, que é um negócio que impressiona, né? Pela qualidade do som, pela originalidade das músicas que os moleques estão fazendo. E eu fui me aproximando disso, né, por causa da banda, da Noturnos, e eu fiquei assim, de cara com a quantidade de molecada fazendo o som aí. É impressionante. Hoje eu estou para te dizer que a Bahia é muito mais rock and roll do que o axé, viu? Isso é uma hipótese confirmada.
E essa galera toca onde, se junta onde, se fala como é que está esse movimento? Porque se não criar um belo movimento, vai ficar, você sabe que isso não acontece nada. Vai virar underground.
É isso. Essa é uma preocupação que eu, por exemplo, tenho tido. E eu tenho conversado muito com as bandas aqui para a gente fortalecer cada vez mais esse movimento. Uma das grandes dificuldades é tocar. Você sabe bem aí que essa coisa de espaço para tocar, não tem grandes casas de shows aqui, também as pequenas.
Então vocês que façam a tarde do farol, vá para a praia, faz acústico, mas não pode deixar o movimento morrer. Não. Cria lá o rock farol, toda sexta-feira, uma galera lá para fazer uma bagunça, cada um faz um pedaço, junta um pedaço de uma banda com outro, toca o repertório de um de outro. Isso chama movimento. Isso chama movimento.
Sim,
se não for assim, vai ficar 200 bandas que ninguém vai conhecer.
Pois é.
A não ser que toque aí. E aí não é legal, bicho. Tem que fazer um movimento mesmo. Vai pra praia, toca acústico, faz lá um luau. Luau do sábado no farol. Luau em Itapuã. Luau, pô, que não tem espaço pra ganhar dinheiro, pelo menos não para de fazer o movimento. Entendeu? Ou então lá na praia mesmo, ganha cerveja, o peixe frito, o camarão.
Já é uma
e vamos que vamos, porque vamos que vamos, pô. Do que ficar melhor do que ficar tocando na garagem em casa, né?
Não, aí assim, a gente, por exemplo, criou aqui um festival chamava Rock. Como é que era? Rock, era Rock. É 071, nós criamos um festival rock chamado. Games. Primeiro Rock Games. Depois 071.
Rock Game é bom nome. Rock Game é bom nome.
Depois virou zero, Festival 071, para justamente fazer o movimento. Aí a gente convidava, era a Noturnos, né, que é a banda da gente, e uma outra banda que a gente trabalhava junto, e chamava as outras bandas, ficava chamando a outra galera para tocar, né? Começamos com matinês, depois a gente transferiu para a noite e o caldo começou a engrossar. E o projeto estava bombando, aí veio, como fala você, a pandemônia.
A pandemônia desgraçada para bagunçar a porra toda.
Bagunçando isso. Tudo, e agora a gente está tentando retomar esse troço.
Mas não pode deixar parar, não. Eu não acredito, não adianta você vir falar a historinha, que o pessoal está respeitando, não está indo ninguém para a praia.
Aqui fecharam a praia mesmo, então a galera sim. Falou, mas agora já abriu tudo.
No começo a polícia não deixava entrar e tal, não sei o quê, mas foi afrouxando, como em qualquer lugar, né? Aqui no Rio...
Agora já está tudo liberado, aí já está todo mundo na rua.
Esse papo que eu falei da brincadeira do farol, de Itapuã, é papo sério, cara. Pega os violões, junta a galera, que daqui a pouco começa o movimento, porque o importante é que o nome dos grupos apareça. Porque quando o cara fala, mas amanhã à noite vai estar no clube tal, vai estar no português, a banda tal, tal e tal, fazendo um show lá, entendeu? Aí o nego fala, pô, o que é que a gente viu na praia, vamos lá ver. Não pode deixar morrer o movimento, não, cara. Porque o rock tá mortinho. Tá mortinho, mortinho, mortinho. Nesse país aqui, o rock tá tipo assim. Infelizmente.
Infelizmente, né? Tá, agora, tá. Assim, eu quando vejo uma molecada dessa fazendo esse som.
Vou te chamar o Chiquinho.
Quando você for chamar o Chiquinho, você me dá o toque, que aí. Sim. Quando eu vejo a molecada fazendo esse som aqui em Salvador, na cidade tradicionalmente é dominada pelo axé e tal, e eu não tenho contra o axé, nada disso.
Não. Esse papo que é dominada pelo axé, isso aí é papo de mídia. Quem conhece a Bahia, é papo de mídia. Isso aí, eles querem fazer isso para poder manter e tal, não sei o quê. Mas ninguém está preocupado com isso. Nem o pessoal do axé está preocupado com isso.
Não, é verdade, com certeza.
Entendeu? Nem eles levantam esse tipo de bandeira. Eles têm o trabalho deles, o rock tem, o afro tem, o swingueira tem. Porra, bicho, tem muita banda aí que...
Você vê como não está mesmo, porque tem cerca de 200 bandas fazendo rock and roll na cidade. Então, como tá com a galera, quando eu vejo essa galera, eu disse, não, o rock tá, apesar de estar tá fraquinho, vamos dizer assim...
A aparência dele,
ele tá rolando.
Não,
né?
Não morre. É que nem a gente fala que o samba vai morrer, não morre. Ele agoniza, mas não morre. Mas eu digo, o movimento em si, as mídias não estão interessadas, ninguém está interessado, entendeu? Então, já que ninguém está interessado, tem que sair... Por conta própria, entendeu?
Não tem jeito. Nadar
contra a maré. Tem que fazer que nem o registro. O registro nada contra a maré. Entendeu? Não tem jeito. Agora, tem gente que gosta, né? De outra coisa que não seja X ou Y. Tem gente que gosta de outra coisa. Então, esse público está sedento, porque não tem o que fazer, entendeu? Não tem para onde ir, não tem onde buscar. E esse é o tipo do projeto que funciona de boca a boca. Porque você conecta numa internet para ver o que está acontecendo, você tem um bilhão e meio de informação. Agora, se eu chego para você e falo, Cleberson, vai lá no canal do Savala lá, que lá tem umas bandas bacanas, vai lá ver. Aí você é do boca a boca, você vai lá, ou gosta ou não gosta, já vai falar para outro, pô, vi um canal ontem, que não sei o que, não sei o que lá. Entendeu? É um negócio que vai de boca a boca, é lento. Mas quem vai e curte é fiel.
É isso.
Sabe que tem coisa boa. E isso é importante. Então é melhor você ter um nicho menor de pessoas que não está com os bilhões de views, com trilhões de views, que também não quer dizer mais nada, depois que inventaram a Fazenda, não quer dizer mais nada. Então não é mais assim que funciona, como todo mundo pensava, que era só ter pagar, ter view e like, virou bom, virou ótimo. Não é bem assim. A galera já viu que não é bem assim que funciona. Você tem que manter o seu público, você tem que ganhar o seu público e cativar o seu público e cuidar dele. Não é só com likes e views que você consegue muita coisa hoje em dia. Então, se vocês não fizerem realmente o movimento, eu espero que a galera esteja me ouvindo aí. Sério, movimento de 80, o de 80, se vocês forem lembrar, não sei dessa galera quem participou, quem viu, as bandas tocavam música um do outro, bicho.
Sim.
Paralamas tocava, Barão tocava, o Traje tocava Lulu, o Traje tocava Paralamas, tocava Barão, tocava... E assim, era parecido, bem parecido com o Axé, que eu sacaneio que disse que o Axé só tem um set list. Todos os trios tocam as mesmas músicas, entendeu? Eu brinco com isso, então era tipo... E o rock também era mais ou menos isso, é óbvio que não é nada disso que eu estou falando, é apenas uma brincadeira. Mas era a força de um apoiar o outro, de um lembrar do outro. O Herbert, no pleno Rock in Rio, cantou o Traje. A música que não era deles, entendeu? Então,
Uma vez eu vi uma entrevista de Belo, do Chiclete, né? E ele falando aquela coisa do Axé, do movimento. Ele disse que uma das grandes sacadas deles foi justamente essa, que eles começaram a tocar música de todo mundo, né?
Porque era sucesso, então qual é o barato? É tipo assim, era um bailão. Na verdade, o Axé era um bailão, né? Todo artista fazia um bailão, porque tocava a música de Jerônimo, tocava a música do Olodum, tocava a música da banda Eva, da banda Cheiro, da banda... Então, e todo mundo viu que isso era o grande barato, que isso fortalecia o movimento. A Eva cantar música do Chiclete, e assim vai. Ou seja, eles acabavam cantando, sem sacanagem nenhuma, o sucesso, as mesmas músicas, cada um com a sua interpretação. E o que gostava disso? O público.
É, porque também fazer aquele circuito ali de Barra Ondina e só tocar o repertório deles, né, não dava não. Viu? É um circuito de 3-4 horas ali, é muita música que os caras têm que tocar.
Mas eles viram que isso assim funcionava. E todo mundo, e a Daniela tocava do Chiclete, e era assim. E foi assim que conseguiu manter esse movimento forte para o carnaval até hoje, entendeu? Porque por causa dessa pseudo-união, vamos chamar assim, tá? De forças para poder manter o movimento em cima. Senão não funciona, cara. Não funciona e não vai para frente. Não adianta você ter 200 bandas fazendo movimento isoladas, porque ninguém vai, pode até vir a se destacar uma ou outra, entendeu? Que não vai ajudar em absolutamente nada, porque vão se nadar, acabar morrendo na praia. Então, junta a força, deixa o ego em casa, bicho, e vão fazer rock and roll.
Eu tenho procurado, entendeu, falar muito nessa perspectiva pra galera. Alisson, que é o vocalista da Noturno, né, que é meu sobrinho, tá até aqui, eu sempre converso muito com
você. Mostra a cara aí pra dar um alô, mostra a cara aí pra dar um alô.
Fala, Savala, beleza? Aí,
tudo bem? Como é que tá?
Não, velho.
Tô louco pra ver esse movimento aí que Cleberson fala pra caramba. Enquanto eu não vejo só ao vivo e a coisa, eu não vou sossegar.
Pois é, você precisa vir aqui fazer uma visita pra gente aí, pra gente conversar muito, pra te mostrar o que rola na cidade, né? Muita coisa que tá rolando. E vai ser uma satisfação aí te mostrar isso e conhecer você também, né? Você, eu tava falando pra ele outro dia, sabe o que que a gente fica... Eu vendo as lives, de vez em quando, conversando no WhatsApp, falou, parece que eu já conheço Savala há 200 anos.
mas nego pensa que eu não sou acessível. Eu sou acessível. Eu sou um cara que gosta de conversar, falo pra caramba.
Que bom isso. Pela sua história, assim, a gente, pelo menos aqui na Bahia, que tá meio longe um pouco, assim, do eixo Rio-São Paulo, que tem muita galera de história, assim... Parece que vocês estão aí em outra dimensão e a gente está em outra dimensão aqui. E conversar com você, pô, bem legal estar aqui nessa live, pô. Ele está aqui emocionado, viu, Savala? O cara que produziu a galera produziu todo mundo.
Eu produzi baiano também, por produzir Faróis Aceso.
Pô, legal.
E produzi Jamil, o primeiro disco do Jamil foi
bacana, bacana.
O disco menos axé dele, mas é o disco que eu fiz dele, né? Disco que tem.
Bom, vou até parar pra ouvir.
O primeiro disco do Jamil, porque até então era Jeremias Não Bate Corna, né?
Sim.
Aí depois, quando virou Jamil, o primeiro disco do Jamil foi eu que fiz pra Odeon.
Pô, legal, vou procurar, vou dar uma ouvida aí pra sacar essas produções aí. Porque, pô, já ouvi os grandes clássicos, né? O 2 do Legião, Paralamas,
O Faróis Acesos também era outra coisa que eu não lembro o que que era, que era do Netinho lá, aquelas confusões. E também produzi, já não é mais axé, o Faróis Acesos eu já fiz mais popzinho, assim, bacana. É um disco bacana, cara. É um disco bem legal. Não,
Poxa,
não funcionou.
legal. Vou dar uma ouvida aí, porque eu sempre estou buscando ouvir coisas novas e diferentes,
Ó,
né, para
eu
enriquecer.
tava ouvindo aquela história da fitinha. Você dava fitinha de reggae para
Pra
galera
ele.
do Paralamas e aquele. Ele é o quê? Do Paralamas?
Tecladista?
Ele é tecladista,
Que
né?
ele
O
faz? O
tecladista,
Fera,
não? Que ele faz sax. Como é o nome dele? É, esqueci o nome dele.
João Fera.
João Fer.
Isso.
Aí eu tava falando para ele. Eu vou fazer a mesma coisa que Savala faz com a galera lá. Vou ficar preparando as fitinhas e dando para ele, né? Para
É,
ele ouvir.
bicho, quanto mais ampliar o horizonte da galera, melhor para eles, bicho, porque eles geralmente a banda de rock tem seus ídolos, né? Ah, meu ídolo
Sim.
é fulano, ciclano, beltrano, e só fica naquilo, entendeu? Não conhece outras coisas, entendeu? Então tem que abrir a cabeça para poder conhecer outras coisas, conhecer tudo que tem
E
direito.
poder enriquecer o som, né? Também.
Que é nada disso aí, Chiquinho? Fala aí, que é nada disso? Já vou te chamar, Chiquinho. Chiquinho quer
Isso.
contestar.
Então, massa, chama Chiquinho aí para a gente ouvir as histórias aí de
Bom,
Chiquinho. Eu quero ouvir
Chiquinho,
todo.
já tá. Chiquinho, você tá aí na área, Chiquinho? Me responde aí, manda um oi aí na live aí para poder ver. Senão nem o Luiz Cada gravou um disco de rock. Não, cara, a galera faz tudo isso, bicho. O Luiz Caldas foi um dos principais que começou com a Dança da Galinha lá, o Fricote, em 1912,
Sim.
bicho.
E um músico excepcional, né, velho?
Sim, conheço o Luiz Caldas, sei lá, nem lembro mais quanto tempo faz que eu conheço o Luiz Caldas. Bom, vou
Chiquinho
chamar o Chiquinho.
tá pronto aí.
Vou chamar o Chiquinho, segura aí que eu vou te chamar agora.
Prazer.
Beijo para
Abraço.
você aí, valeu. A gente vai fazer depois conversar com mais calma.
Beleza, abração.
Chiquinho, tô te chamando, Chiquinho. Pronto, meu velho.
Grande Favala, faz aquela pergunta que você faz quando conversa
Quando é que foi
toda.
que você conheceu, Chiquinho?
Meu querido, você talvez nem lembre, foi numa danfeteria lá na Penha. Você estava recém-chegado no, no, nos Paralamas, porque você era um cara conceituadíssimo. Você trabalhava na época com erva doce, mas ainda tinha aquele
Com
reflexo.
erva doce e com Erasmo Carlos naquela
E
época.
com Erasmo, era isso. O disco Mulher do Erasmo, você foi um dos grandes responsáveis lá pela parte do som. Aí a gente, o Paralamas com o Vovó Ondina, com o primeiro disco.
É, o primeiro disco, né?
A companhia acreditando, né, porque tinha sido uma coisa que todo mundo tinha recomendado e tal, e aí a área comercial, óbvio, interessadíssima, porque aí é mais. Primeiro que tinha o boom do rock naquela época, a Blitz estava lá arrebentando,
Foi a
e
primeira.
isso, né, o primeiro. Aí, conclusão. Apareceu uma discoteca na Penha, na época eu morava na Penha, e aí me disseram: olha, o Paralama vai se apresentar, não me lembro se foi uma sexta ou um sábado, acho que foi uma sexta-feira. E aí fomos. Chegando lá, quem é que estava lá? Paula Toller, que na época namorava o Herbert, e não tinha show do Kid Abelha naquela noite.
Ah,
Vê se tu consegue se lembrar. Eu não
tô
me lembro o
tentando.
nome. Eu não me lembro o nome da danceteria. A danceteria, ela estava naquela moda, tanto é que depois acabou.
É, acabou a moda, acabou, fechou todas as danceterias.
E aí a Paula lá junto com o Herbert, com o pessoal todo, eu ainda não tinha tanta intimidade com os Paralamas, porque você sabe que o pessoal da área comercial até fica amigo dos artistas, mas é diferente do pessoal da área técnica, da área de marketing, que convivia mais a miúde.
Porque
E
fica em
aí.
contato direto, né? O
Exato.
marketing.
E aí eu estou vendo aquele som, eu falei: caramba, esse som. Cara, eu já conhecia a danceteria, porque eu morava na Penha, já tinha ido lá. E eu sabia que o som era mequetrefe. Como era mequetrefe a maioria dos sons daquela época? O cara pegava um galpão e transformava numa danceteria, né?
Botava qualquer caixa lá, de qualquer jeito, e virava danceteria.
Exatamente. Tinha um grupo lá inicial, que eu também não lembro, desses inícios de carreira, que terminou de tocar aquele som bem mequetrefe, aí entra o Paralamas. E eu estou vendo um cara lá nas como é que chama?
Na mesa. Carrapeta, não. Carrapeta é DJ.
Na mesa. E aí começa o som. Rapaz, não foi só eu. Eu e a danceteria toda, tá. Até porque o Paralamas, eles são muito bons músicos. Quer dizer, eles não eram bons músicos, eles tocavam bem. É. Tanto é que o Herbert mesmo falou, eu tenho que aprender a tocar e tal, porque ele é um cara humilde. Mas o som deles é muito bom. O Barone tem uma pegada que já tinha naquela época e que você acabou melhorando, que é aquela coisa do boom, da diferença do boom. Mas você já sentia que o cara tinha uma mão de pilão. Né?
Sim, a gente tinha muito contato. Na live da gente ele conta lá que eu dava muito esporro nele, que a gente brigava pra caramba, no bom sentido, é óbvio. Porque eu falava, bicho, é pra dar porrada. Se fosse pra ser tocar mocinha, era você teria, não era bateria.
E o Bi, que é uma coisa fantástica, porque o Bi, ele consegue seguir a linha melódica. Rapaz, o que o Bi faz com aquele baixo é uma coisa assim. Eu uma vez pedi a ele, Bi, me mostra aí a tua ponta dos dedos, porque eu achei que aquela merda estava tudo arrebentada.
Nada, não, ele está... toca leve, ele toca levinho.
Pô, parece que o cara... Enfim, e foi exatamente aí. Depois, óbvio, na medida em que o Paralamas foi evoluindo, porque você era o quarto Paralama, né? A verdade é essa, você era o quarto Paralama. Porque, quer dizer, na verdade era o quinto, porque o quarto era o Zé Forte.
Sempre foi assim.
Na medida em que a coisa foi evoluindo, a gente foi percebendo que a empresa, a gravadora, estava com um grupo fora da curva. Né? E aí, com o Passo do Lui, meu Deus do céu, Passo do Lui...
A coisa mudou. Aí veio o Passo do Lui com a sorte do Rock in Rio, que aí foi bom, né? Foi logo de ouro, disco de platina, foi assim uma explosão rapidinha.
Que você deve lembrar, a gente estava criando, tinha fechado a fábrica de São Bernardo.
Sim,
e estava criando a Joint Venture, Fonobras, com a Polygram, atual Universal.
Que
era
aqui na estrada.
Era na estrada do aqui, no... Gabinal, estrada do Gabinal.
Gabinal.
A fábrica era lá no alto da Boa Vista, né, que você conheceu, mas a parte de montagem, etc., foi transferida para a estrada do Gabinal, na Fonobras. E meu jovem, o Rock in Rio em janeiro, os 10 primeiros dias de janeiro, no dia 22 de janeiro, 21 de janeiro, quando acabou o Rock in Rio, eu, como gerente de venda, estava com um problema que todo gerente quer ter.
Eu não tinha disco.
Eu não tinha disco para entregar. Eu não tinha, não era só Paralamas, eu não tinha Iron Maiden. White Snake.
É, tudo a metade era Emaia.
Cara, nós limpamos o estoque. E aí, o que é que eu fiz? Como tinha um relacionamento com o Jorge Lopes, que era o cara que cuidava da parte técnica lá na Fonobras, que depois virou diretor comercial da Polygram. Hoje está na Biscoito Fino, que é um cara fantástico. Depois eu trabalhei com ele, né? Depois. Aí, conclusão, me agarrei com o Jorge Davis, com o Jorge Lopes, falei, ô negão, preciso da tua ajuda aí, cara.
Cara, aí é mais e a gente com pedido e ligava para os clientes: olha, eu não estou conseguindo entregar. O cara me entrega qualquer coisa, pelo amor de Deus.
Coisa me entrega que... 1.000, me entrega 10.000, me entrega 5.000, me entrega qualquer coisa.
Meu amigo, isso para um homem de vendas é música. E aí foi aquele Deus nos acuda, óbvio que depois deu tudo certo.
Sim. Vai entrando no eixo, né? Vai acabando cumprir as coisas. Mas eu fico imaginando, Chiquinho, você ali, tipo assim, nego pedindo, loja pedindo, que naquela época, tem que lembrar essas pessoas, principalmente aos jovens, no mínimo, cada bairro tinha uma lojinha de... Era muita loja.
Era muita loja. E outra coisa...
Sempre fui rato de loja de disco, você sabe disso, tanto é que a sua equipe toda me conhecia.
Não, a gente batia papo.
Todos os ex-vendedores de loja de disco, a maioria era ex-vendedor de loja de disco. Você também foi vendedor de loja de disco.
Fui, eu saí do Bem Bolado, né, lá na rua da Alfândega, no centro da cidade.
Não há um dono de loja de disco que não me conheça, porque é impossível. Em todas as lojas de disco, eu enchi o saco de todo mundo que tinha uma loja de disco, da mais pequenininha à maior que tinha.
O duro é que hoje, por exemplo, eu quando viajava, o primeiro lugar, e chegava no hotel, e largava as malas no hotel e ia procurar loja de disco. Hoje, quando eu viajo e a gente não acha loja de disco, é uma dor no coração.
É muito triste.
Ó, eu fui, a minha primeira, eu fui a... eu ouvia muito falar, na época lá da EMAI, na época que começou os magazines no Brasil, Loja Americana, Mesbla, eu ouvia muito falar de El Corte Inglês. Aí fui,
lá na Espanha.
Aí eu fui a Madrid. Qual foi o primeiro lugar que eu fui? Na loja principal de El Corte Inglês.
Adivinha se eu não fui?
É óbvio, cara.
Óbvio. Eu tive a sorte, na época que eu cheguei no El Corte Inglês, estava fazendo um pré-show de umas meninas que só ia estourar aqui dois anos depois. Isso.
Agora, Savala, pelo amor de Deus, você que é o... Conta para essa... Esse pessoal que está ouvindo a gente, esse pessoal jovem, explica o que é entrar numa loja de magazine como El Corte Inglês, que a Mesbla
antiga aqui.
Copiou e etc. Explica como é que era você ver um andar inteiro de disco, LP, de cassete. Explica, faz favor.
É bom, para mim era sempre uma Disneylândia, né? A Disneylândia do Savala sempre foi Tower Records, e outras, né? A Virgin lá na Inglaterra.
Depois a Modern Sound aqui no Rio de Janeiro.
Aqui o Pedro, sempre a gente foi amigo durante séculos, e Pedro. Uhum. Brigamos muito, eu e Pedro, a gente sempre brigava.
Imagina eu.
Porque ele era muito engraçado, ele tinha o jeito dele, e eu falava: não, pô, peraí, Pedro, eu tô levando 50 discos aqui, esse aqui é mix, você não vai me cobrar um preço de um LP, esse aqui é um mix, tá escrito aqui, pô, você quer me cobrar como um LP?
E ele era figura.
Tava lá, quer, não quer, deixa aí. Falei: porra, Pedro, eu compro disco aqui há 50 anos, você me trata assim? Do meu lado, José Wilker, com 500 vídeos, do outro lado, aquele... marido da Fernanda Montenegro, que eu não vou lembrar o nome agora, com mais 500 vídeos.
Fernando Torres.
E eu com 50 LPs ali, ele tipo assim, olhou pra um, olhou pra outro, tipo assim: tô preocupado com você não, Savala, ou você leva essa porcaria, larga aí.
Era uma potência louca aquilo. Bom, aí continuando no nosso relacionamento, outra coisa que marcou muito foi a audição de Alagados. Essa você lembra, né? Houve uma audição inicial com o Beto, com a empresa toda, mas eu estava viajando, eu estava visitando os estados e não assisti. Quando eu voltei da viagem, o Beto falou: olha, vamos fazer uma audição para você ouvir, porque você é o homem das vendas e a gente quer que você estabeleça lá e dê a sua opinião.
Deixa eu falar uma coisa aqui para ficar na live. Chico, Eu tenho um respeito por você e você sabe disso muito grande. Porque além de você, para mim, ser um dos maiores diretores de venda que eu já conheci, que tive o prazer de trabalhar, não tirando o valor dos outros, mas você montou uma equipe, e essa equipe é que você montou com o Edson, com o Pupido, com uma porrada de gente, deu sequência no seu trabalho quando você saiu.
Perfeitamente, perfeitamente.
Deu sequência no seu trabalho. Ou seja, você formou uma equipe de vendedores para a indústria brasileira de discos, você formou uma equipe, eu sou testemunha, eu estava lá, eu vivi isso.
Obrigado.
Que cara, deixou as concorrentes de cabelo em pé, entendeu? Porque a briga era feia.
O Edson Novaes levou uma gravadora para a EMI, você sabe da história. O Edson Novaes, eu tenho uma história com o Edson que eu preciso contar, que é rapidinha. Quando eu já estava tudo decidido que eu viraria o diretor de vendas, eu precisava arrumar um substituto para os estados, porque a EMI, como era muito popular, ela tinha muita força nos estados, e você sabe disso. E aí eu precisava de um substituto. E aí, o que, que acontece? Eu fui fazer uma viagem preocupado com isso. Onde eu chegava, eu só ouvia falar de Edson Novaes. Eu conhecia lá do Rio, mas eu não sabia. Ele era um cara que nem era oriundo de onde nós saímos, nós os vendedores. Ele nunca trabalhou numa loja de disco, não sei se você sabe. Ele era de transportadora. Ele era gerente de transportadora. E aí todo mundo, Edson Novaes. Aí, pô, cheguei no João da Condil. O João falou, bom, eu já estou sabendo, porque não dá para esconder, você vai ser o novo diretor comercial, já sabe quem é que vai botar no teu lugar. Eu falei, cara, eu só ouço falar de Edson Novaes. Se você não botar esse cara, você vai perder a maior oportunidade. Voltei para o Rio, Aires, meu diretor direto, olha, o homem chama-se Edson Novaes, só que tinha um problema. O Edson era da Poligram. A Poligram era, junto com a EMI, a empresa da Joint Venture, da Fonobras. E um dos acordos que foi estabelecido entre os dois presidentes das duas multinacionais era que ninguém podia pegar
funcionário da outra
para até reforçar o conceito de joint venture. Nós éramos sócios, né?
É.
E aí eu falei, você não sabe disso, cara? Ô, cabeçudo! Ô, Paraibinha, você não sabe disso? Eu falei, cara, eu sei. Eu sei, mas, gente, eu não estou... Deixa eu explicar para você, Alex. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, eu não sei quanto tempo nós vamos ficar, mas nós temos uma responsabilidade enquanto gerente de vendas, que é montar uma equipe, é ter substitutos imediatos. Nesse momento, o homem chama-se Edson Novaes. Por favor, vai lá conversar com o Beto. Aí o Alex foi conversar com o Beto. E o Beto foi numa reunião com o presidente da Poligram, e o Beto conseguiu...
Estou tentando lembrar quem era na época o presidente da Poligram.
Eu vou lembrar. Depois... Não, daqui a pouco vamos ver se a gente lembra, mas de qualquer maneira, o Edson assumiu. O que, que eu fiz? Antes eu fui conversar com o Edson, óbvio. Antes dessa movimentação toda, eu fui conversar com o Edson. Eu chamei ele de encantador de serpente, falei, pô, você cantou esse pessoal todo e tal, e aí ele, pô, é um cara muito humilde, como sempre foi, e aí o Edson topou, falou, olha, não quero nem saber quanto eu vou ganhar, eu acho que a EMI realmente, ela tem, porque tinha um glamour naquela empresa, né, tinha um charme, a gente usava a EMI, que era a nossa sócia, era a rainha da Inglaterra, cara. Então, todo mundo... Pô, era a gravadora dos Beatles, Abbey Road. Eu rodei lá naquela rua. Cara, impressionante. Eu entrei naquele estúdio, eu chorei.
É.
Então, tinha tudo isso. Aí o Edson veio. Aí eu fiz um bilhetinho, olha, seja bem-vindo. Eu deixei, organizei minha mesa, porque aí eu fui para a mesa do Aires e o Aires virou diretor de marketing. Cara, eu vou te contar, o Edson, que parceiro, cara.
Esse era. E fiel, fiel.
Muito. Aí, quando eu saí, eu falei, Edson, se prepara que você vai ficar no meu lugar. Ele só não foi de cara pro meu lugar por causa do português, do Alberto Runkel. Porque o Edson, como eu, o nosso inglês era terror e pânico, né? A gente, né, era complicado. Então, e o Ares também não tinha um grande inglês como não tinha.
Onde está Alberto Runkel, que eu nunca mais ouvi falar
Bom,
nesse
vamos lá. O Ares Catarino, aposentado há um tempão, mora. O
Ares Catarino, o escritório era a praia. O escritório isso, do Ares era isso. Praia.
O Beto montou. Eu não tenho muito contato com o Beto, porque o Beto não movimenta nas redes sociais. Ele não é chegado. As redes sociais. Aí o que ele mora lá em São Conrado, continua no mesmo lugar, é um belíssimo um apartamento, logo quando ele.
Eu sei, eu fui lá buscar o ofício que me deu.
E aí montou, logo quando saiu da EMAI, voltou depois para a EMAI, né? Foi para o ORA, depois voltou para a EMAI, e ali ele encerrou o ciclo. E aí ele montou um restaurante, mas, enfim. Rapaz, se o ramo continuasse como estava, nós todos estaríamos em atividade. A gente está em atividade porque a gente é, eu sou escravo da música.
Então, não tem jeito.
Eu posso não ganhar nada, mas eu quero trabalhar com música, eu quero viver. Né? E você, até porque... Você tem um lado técnico que é importante o problema que aconteceu na indústria fonográfica, o desenvolvimento tecnológico, não tirou a necessidade do técnico.
Não,
né?
Não, isso não sai, não sai. É que o que mudou tudo foi todo destruir a indústria, né? O desmanchar da indústria. Vou fazer o seguinte, Chiquinho, eu vou encerrar essa, vou salvar e vou chamar você de novo, porque a gente tem umas histórias boas para contar aqui. Pera aí, galera, só um minuto, eu vou encerrar isso aqui, vou salvar e volto aí. Fica aí, Chiquinho, vou te chamar,
tá,
hein?
Tá bom.